oportunidade de um primeiro balanço, podemos dizer assim, e quem sabe até o balanço definitivo, para um dos grandes acontecimentos do ano no Autódromo do Estoril, neste caso, porque o Historic já passou há alguns dias, mas era importante percebermos, porque do lado de fora pareceu ter sido um grande sucesso, mas tínhamos que falar com alguém da organização, e quem melhor do que o próprio organizador principal, o Diogo Ferrão, que com grande prazer regressa ao 16 Válvulas Autosport, para, no fundo, falarmos das suas atividades para este ano de 2018, mas a começar pelo este Historic, e iria perguntar ao Diogo, antes de mais, e depois de dar as boas-vindas, à distância de uma semana, o que é que nos pode dizer desse grande acontecimento que foi aquele fim de semana no Estoril. Diogo, boa noite, bem-vindo de volta. Aceito então este desafio para falarmos então para já do Historic.
Boa noite, Gonçalo. Obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui nos 16 Válvulas. Infelizmente, tem sido um bocadinho complicado conseguirmos marcar esta entrevista, porque também temos já o Algarve no próximo fim de semana.
É verdade.
Mas também, às vezes, deixar um bocadinho de tempo também é bom para se refletir melhor o que é que foi o evento, como é que evoluímos face ao primeiro ano e por aí. Sobretudo, a grande diferença é que o evento anteriormente, Estoril Classic, que era só um evento, só, entre aspas, um evento no Autódromo do Estoril, é agora, chama-se agora Estoril Classics Week. O evento é agora comandado diretamente pelo Turismo de Portugal e pelo Turismo de Cascais, principalmente, que, neste momento, além de todas as atividades de circuito, que tinham os Fórmula 1, os Legends das Motas, com os antigos campeões do mundo, e o Corrida de Turismo e Protótipos, que era o Historic Endurance, tinha também este ano o Rally de Portugal Histórico, que terminava no Autódromo, mas que fazia parte deste Estoril Classics Week, e tinha ainda o concurso de elegância nos Jardins do Casino do Estoril, que era pelo ACP Classics. No ACP Classics tratava do concurso de elegância, o Rally Portugal Histórico era tratado pela CP Motorsport, e nós, a Race Heavy, tratávamos do que foi o circuito. Tudo isto sobre a batuta e sobre a direção do Turismo de Cascais, que assim quer fazer um grande, e que já fez, mas o que esperamos que em breve seja um dos grandes eventos de clássicos a nível internacional.
E o balanço que pode ser feito na parte que o Diogo acompanha, naturalmente através da sua equipa organizadora, como sabemos, nós tivemos a percepção, porque tivemos a amável facilidade de estarmos presentes e acompanhar como jornalistas precisamente esse fim de semana. Quanto a nós, um grande sucesso, mas naturalmente o Diogo será melhor do que ninguém, é aquele que poderá nos falar não só da presença do público, que vimos no Autódromo do Estoril, mas depois também que estavam nos troços do rally e naturalmente também, como falava e muito bem, da questão da elegância também à frente do Casino do Estoril. Quer nos deixar aqui o seu balanço, podemos dizer?
Da nossa parte, às vezes nós estamos tão empenhados nas questões organizativas, tudo o que vai acontecendo durante o evento, que às vezes não temos a percepção geral do que é que está a acontecer, o que é que as pessoas estão a desfrutar. Por isso, muitas vezes, no final, até pergunto, não, digam-nos o que é que acharam, foi um sucesso, não foi ganho, gostaram de estar presentes, gostaram de participar, valeu a pena vir. Nós tivemos, da nossa parte, portanto, como eu disse, acaba às vezes por não ser tão, tão fácil de ver quanto às vezes quem está só a participar no evento ou só a ver o evento do lado do organizador. Penso que o evento correu muito bem, principalmente no sábado. O ano passado nós fomos surpreendidos com tanta adesão ao evento, de forma sincera. Nunca tínhamos tido, desde o MotoGP, que não se via tantas pessoas no autódromo. Portanto, em 2017 houve um bocadinho de caos no parque de estacionamento, os estacionamentos todos cheios, as pessoas já a estacionarem de qualquer maneira, porque não esperávamos principalmente tantas pessoas, bilhetes esgotados, foi um bom problema de gerir mas que teve, fomos um bocadinho surpreendidos. Este ano, aprendendo com o que aconteceu o ano passado, todas estas áreas, para os estacionamentos alternativos, shuttles, mais pessoas para ajudar a colocar as pessoas, a estacionar as pessoas no parque, foram tratados. Portanto, em termos logísticos, o evento correu muito melhor. No sábado, tivemos logo muito mais adesão que em 2017, sendo que a bancada é gratuita e o paddock é cheio. No sábado, apesar de termos reforçado os bilhetes de sábado, chegaram inclusive a escutar do paddock, o paddock mesmo muito composto. No domingo, motivado por uma série de eventos, acabámos por ter menos pessoas, mas fazer eventos é assim, não é? Quer o tempo que não teve tão agradável, também muito do incêndio da noite anterior em Sintra, que de manhã estava a ser apagado, e o próprio Benfica Porto, que era no mesmo dia, que mesmo aqui no Estádio da Luz ao lado, acabou por ser. São algumas das causas fez com que o domingo. Nós no domingo tivemos. Epá, isto no sábado quase que enchemos a bancada A, no domingo vamos ter de abrir a bancada B e vamos ter de ter aqui atenção. Mas no domingo acabou por correr tudo dentro da normalidade possível.
Havia um número que eu aqui não o disponho, porque estou ao telefone, e naturalmente será mais fácil se o Diogo tiver de cabeça, mas falava-se num número de presença de público controlável, não é? Naturalmente através ou dos bilhetes ou das pulseiras, enfim. Havia um número do público que passou por este evento, no Estoril.
Sim, não? Sim. Nós temos... Há dois tipos de controle. Um é pelo número de pulseiras, mas que entram no paddock, que seria impossível ter 29 mil pessoas no paddock do autódromo. Quer dizer, o que nós queremos que fosse uma festa, depois era uma confusão, não seria bom para ninguém. Portanto, o número de entradas no paddock é limitado, bastante mais limitado, até porque todo tipo de segurança. E a bancada. A bancada é controlada pelo número de pessoas que vão chegando, e pelos carros que entram e saem do estacionamento, e ao longo dos dois dias tínhamos que passar pelo autódromo 29 mil pessoas, o que para nós foi mais 20% que o ano passado e um grande sucesso. Além disso, as pessoas também, contando com o público que esteve no concurso de elegância e no rally, esse número chega a 50 mil. O que para o nosso país já é muito, muito considerável.
Claro que sim. Diogo, aqui em relação a esta situação também pergunto-lhe, haverá naturalmente alguns aspectos a corrigir, alguma coisa que não tenha corrido bem? Há alguma nota de que vocês tenham ficado para a edição de 2019 a corrigir?
Sim, pode ser fazer melhor. Nós temos N coisas que internamente temos de corrigir e retificar. Este ano foi somente difícil porque, ao contrário de 2017, não vieram os campeonatos Fiat clássicos. Portanto, todas as corridas que estavam a acontecer eram organizadas, exceto as motas, eram diretamente organizadas pela Race Ready. Portanto, não havia um organizador de corridas e depois um promotor do evento. Nós tínhamos de estar a fazer tudo. Tivemos de trazer os Fórmula 1s, carro a carro, equipa a equipa. Tivemos também no Histórico Endurance algumas presenças especiais como o 911R. Portanto, para 2019 nós queríamos voltar a trazer mais campeonatos internacionais, que foi principalmente assim, voltar a ter suporte de carros e assim, mas nunca é fácil, depende dos acordos que conseguem fazer com os campeonatos para virem ao nosso país. Há uma agenda de eventos bastante, bastante cheia a nível internacional e é um bocadinho. São sempre negociações muito complicadas.
Claro, e começar desde já é importante. Muito bem. Diogo, avançando no tempo, temos no próximo fim de semana, por aquilo que nós sabemos, antes do LMS no Autódromo Internacional do Algarve, mais um dos grandes clássicos, naturalmente dos carros com alguns anos, antevisão, o que é que me pode dizer desde já, Diogo Ferrão?
O Algarve Classic Festival já começa a ser um clássico dentro das corridas de clássico. O circo é um evento um bocadinho diferente, portanto, é mais para um público que gosta especialista, é um público que vem ver aquele carro especial, que vem falar com, que gostava muito de falar com uma certa equipa, gostava muito de, pronto, interagir ali mais junto com as equipas, mais junto com os pilotos, e não tanto o público que quer ver Fórmula 1 a andar, é mais a emoção e quer mais estar a participar num evento. Aqui, quem vai ao Algarve, normalmente vem do país inteiro, tem deslocação, tem estadia, vem dois dias, no Estoril normalmente as pessoas vêm em um, portanto é um público bastante diferente, conhecedor, e que muitos deles repetem todos os anos, é a tradição, já quase uma tradição, outros vêm ano sim, ano não, e ver o que há de novidades. Este ano nós tentamos sempre trazer qualquer coisa nova ao evento, todos os anos. Este ano temos as motas, que também, como o Estoril, vem dar ali um novo interesse. Temos dois campeonatos que concorrem em conjunto, o Landstrom e os GP Original de motas de 500. Ao contrário do que no Estoril, que eram conduzidas por... eram motas réplicas conduzidas por lendas de automobilismo, neste caso são conduzidas pelos donos, e são motas mais motas, mesmo de 500, mesmo da época. Também temos uma nova competição de carros de absoluto luxo, que se chama Preço 63 by DK, e quem está a ouvir, digo que prestasse atenção, porque brevemente vai haver um grande carro que irá ser anunciado e que irá estar presente no autódromo do Algarve, provavelmente o melhor carro que alguma vez correu no autódromo do Algarve, ou pelo menos o mais caro. Portanto,
tudo bons motivos.
Mais uma novidade. Há mais uma novidade. Portanto, os PS-33 e o regresso dos Fórmula 1s PS-106, são aqueles carros aqueles ainda sem asas, que os de Fórmula 1 até 1966, que também regressam ao nosso país.
Muito bem. Tudo bons motivos para estarem no Autódromo Internacional do Algarve no próximo ano.
Além dos avisos habituais, não é? Ver aqueles cobras, jaguares, lotes impecáveis, que vêm de toda a parte do mundo e do melhor que existe a nível mundial, aqui num circuito estupendo como o Algarve, com um tempo excelente, onde está tudo um bocadinho com um ambiente de festa de final de ano, é sempre... Só por isso já vale a pena.
Claro que sim. E já estamos curiosos. Muito bem. 2019, naturalmente, mais do mesmo. A melhorar a fórmula. Pergunto, naturalmente, Diogo, que surpresas está a preparar o próprio Diogo Ferrão, mais a sua equipa, para 2019?
Para 2019, sinceramente, nós temos estado já a trabalhar, mas neste momento com o Estoril Clássico, com Jerez, que também não foi, nem se passou um mês. Com o Estoril Clássico e agora com o Algarve, e ainda temos mais uma prova no Estoril em novembro. Neste momento nós estamos um bocadinho focados para o dia de hoje e não estamos preparados para apresentar o 2019, convenientemente, que vimos trabalhando durante todo o 2018, mas neste momento é a altura para nos focar no que é que está a acontecer, e só se for um sucesso é que novas coisas se desenvolvem, não é?
Uhum.
Se o que nós fazemos atualmente não correr bem, portanto, há menos capacidade, as pessoas não querem continuar connosco, as pessoas não acreditam em nós, temos problemas para resolver, os seus problemas dos eventos que já fazemos, portanto, não vamos estar a fazer... O mais importante neste momento é que os eventos que temos para fazer corram bem, que as pessoas saiam satisfeitas, queiram voltar... E depois logo vemos o que é que podemos fazer diferente para 2019.
Há quem diga que haverá um projeto onde o Diogo naturalmente esteja envolvido para 2019 que pode ser também uma grande surpresa e que possa ter a ver já com carros modernos do que propriamente com carros com alguns anos em cima. Há algum fundamento nessa situação até agora, Diogo? Estamos a meados de outubro.
Então, vários projetos, porque é uma coisa engraçada, porque tudo o que acontece, todos os projetos que nós lançamos, todos os projetos que vamos fazendo, tudo o que vai acontecendo, metade ou mais de metade desse projeto nunca chega a ver a luz do dia. Portanto, 99% das pessoas não sabem
claro.
o que é que aconteceu, porque por um motivo ou por outro as coisas não avançaram e as coisas não se fizeram. Portanto, do meu ponto de vista, há vários projetos de carros modernos e antigos, em Portugal e no estrangeiro, que nós temos hipótese de trabalhar no futuro. Portanto, é muito retor, a pergunta é muito vaga e, portanto, a resposta não pode deixar de ser tão vaga como a pergunta.
Mas eu posso personalizar perguntando um pouco mais e diretamente daquilo que se consta, que tem a ver com os GTs e com a velocidade em 2019, com um projeto onde naturalmente o Diogo possa trazer também mais alguns motivos de interesse para a velocidade nacional.
Não há nenhum projeto nacional de velocidade a ser preparado para o próximo ano, isso posso garantir.
Muito bem. Diogo Ferrão, agradecer realmente para já tudo o que tem feito pelo automobilismo em Portugal, com estes grandes eventos que têm organizado, onde incluem aqui a parte ibérica, que também é muito importante, um mercado a explorar e que o Diogo tem feito tão bem. Da minha parte, dar-lhe os parabéns por isso, mas ao mesmo tempo ficar curioso para aquilo que ainda pode vir, porque sabemos que essa equipa é uma equipa muito válida, que não para, de facto, de nos surpreender, a aumentar a dimensão, e por isso mesmo vamos estar muito atentos, e logo que o Diogo assim a entenda, teremos todo o gosto nós em fazer a respectiva divulgação e ajudarmos naturalmente naquilo que seja possível. Também, Diogo?
Sim. Depois do Algarve, se tudo correr pelo melhor, haverá novidades, está bem?
Muito bem. Diogo, tenha uma noite boa. Muito obrigado mais uma vez pela simpatia, disponibilidade e muito sucesso então para o Algarve.
Tá. Obrigado.
Obrigado, boa noite.